Fala aí, galera, tudo bem? E aí, você já ouviu aquele papo que política e futebol não se discute? Pois é. Você está completamente enganado. E quando a gente fala em ditadura militar, futebol e política acabam pertencendo ao mesmo quadro. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do GabaritaCast. Eu sou o professor Baglini e hoje vou contar com a participação especial do professor Sylvester. Vamos lá? O ano era 1970. E o Brasil era governado pelo general Emílio Garrastazu Médici, que ficou no poder de 1969 a 1974. Durante o seu governo, o país viveu um período conhecido como Anos de Chumbo, o pior momento da ditadura militar. Médici pertencia ao quadro da linha dura dos militares.
Tudo o que acontecia no Brasil nesse período era tutelado pelo Ato Institucional número 5, decretado em 13 de dezembro de 1968. O ato permitia ao presidente cassar mandatos políticos, suspender garantias constitucionais, demitir, dispensar, reformar ou transferir os servidores públicos. Tudo o que não se aplica numa democracia.
Pessoas eram presas, torturadas, mortas e a grande mídia, a grande mídia, era controlada e financiada pelo regime. Afinal, a propaganda é a alma do negócio. O Brasil começava a passar por um período conhecido como milagre econômico. Um momento da história de grande crescimento do produto interno bruto. Só para vocês terem ideia, o Brasil se tornou a 10ª economia mundial. Mas ao mesmo tempo que o produto interno bruto crescia, havia também um aumento da concentração de renda e, claro, da exploração da mão de obra.
Foi com esse mix de emoções que a seleção brasileira de futebol viajou para Guadalajara, no México, com o objetivo de levar o tricampeonato mundial.
Futebol e política se misturavam nesse contexto. O exemplo mais nítido foi a dispensa do técnico que classificaria a seleção para a Copa a 2 meses do início da competição. João Saldanha, militante comunista, foi substituído por Zagallo e, tempos depois, Saldanha disse a seguinte frase: "Era difícil tolerar um cara com longa trajetória no Partido Comunista Brasileiro ganhando força, debaixo da bochecha deles."
Era notório o papel do futebol para a ditadura militar, tanto que diversos clubes e estádios foram financiados pelo regime. E claro, a seleção brasileira era o pote de ouro.
Salve a seleção, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção.
A ditadura utilizou o futebol e principalmente a Copa do Mundo de 1970 para fortalecer as campanhas ufanistas que pregava. O hino da Copa era um grande exemplo dessa campanha que dizia 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. E outras campanhas que dizia, por exemplo, Brasil, ame ou deixe.
A população durante a Copa estava eufórica, cantando os versinhos que eram postos pela ditadura, em acordo com as emissoras de televisão, o que fortalecia o discurso do regime. E quando indagados sobre a repressão, diziam simplesmente: está tudo bem.
O tricampeonato veio e, com isso, o retorno de uma seleção que foi inteiramente militarizada em seus bastidores. O principal jogador daquela seleção, e claro, da história, o Pelé, foi recrutado pela ditadura como uma espécie de garoto propaganda. Pelé, inclusive, ganhou o passaporte diplomático e participou da inauguração da Praça Brasil, lá na cidade de Guadalajara. É nesse contexto que surgiram expressões do tipo: o futebol é o ópio do povo.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente.
Porém, é importante pensar que o problema não é o futebol. Uma vez que foi nesse mesmo esporte que surgiu um grande movimento de luta contra essa ditadura, a democracia corintiana, que foi encabeçada pelo grande jogador Sócrates.
Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Se uma coisa existe no futebol, essa coisa é a alegria.
Apesar de você amanhã de ser.
E para um povo que sofre e continua sofrendo com todos os desmandos políticos e econômicos ao longo da história, nada como ter uma instituição que agregue todos e todas durante 90 minutos.
O problema não é o futebol, mas sim quando ele é cooptado como elemento de movimento de massas e, principalmente, manutenção da opinião. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. E, por falar em futebol, deixa eu me despedir aqui de uma maneira diferente. Vai, Corinthians! Valeu, pessoal!